Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
Olá, hipsters! Você deve estar estranhando essa voz. Aqui é o Fabrício Carraro, o seu viajante poliglota, substituindo o Marcos hoje. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, que toda semana a gente traz notícias, dicas, discussões e entrevistas sobre como a IA está mudando o nosso dia a dia, como mergulhar nesse mercado e como ele deve evoluir daqui para frente. Como eu falei, eu sou o Fabrício Carraro e eu tenho aqui comigo hoje algumas pessoas que já participaram ou não de episódios no passado com a gente. Então hoje eu tenho aqui comigo o André Davi, que é coordenador acadêmico aqui na FIAP. Tudo bem, André?
Tudo ótimo, coisa boa estar aqui mais uma vez para a gente falar de IA. Mesmo que o Marcos não esteja, ele está devendo aí para a gente estar aqui mais uma vez, mas é um prazer estar com você, Fabrício, e com os meninos aqui também.
Boa. E eu tô também aqui com o Henrique Lopes, que ele é desenvolvedor aqui no nosso time de IA da Alure, dentro da Alura. Tudo bem, Henrique?
E aí, Fabrício? E aí, pessoal? Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos falar bastante hoje sobre IA.
E também tô aqui com o Nicolas Moreira Nobre, que também é desenvolvedor aqui na Alura, trabalhando com IA junto com a gente. Tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui pela primeira vez. Espero aparecer de novo aqui.
É, com certeza no futuro. E bom, indo direto para as nossas notícias aqui, a primeira parte do nosso programa, eu vou começar com uma que a gente já meio que introduziu ela na semana passada, só que não tinha tido o desfecho, e esse desfecho aconteceu horas depois da gravação do programa da semana passada, que foi sobre a Stability AI, essa empresa aí que está por trás dos modelos Stable Diffusion, né? O Emad Mostak, que era o CEO lá, a gente já estava vendo a saída de algumas pessoas-chave lá da empresa, e a notícia que a gente teve algumas horas depois foi que o Emad Mostak, que era o CEO da Stability AI, foi a público, tanto através do blog da Stability AI, quanto no Twitter, né, no X, falar que ele renunciava à posição, ao cargo dele de CEO da empresa, e também lá no conselho de administração da empresa, que foi uma coisa que já era meio que esperada, se não a saída dele, pelo menos alguma mudança muito grande, porque as pessoas mais importantes da empresa, como eu mencionei, tinham saído, foi uma notícia nossa na semana passada. E, bom, com essa saída do Emad Mostak, o conselho de administração nomeou duas pessoas, o Shan-Shan Wong, que era o diretor de operações, e também o Christian Laforte, diretor de tecnologia, para serem os novos co-CEO de uma maneira interina. Então, enquanto eles não anunciam a nova pessoa que vai ser CEO da empresa, eles anunciaram essas duas pessoas interinamente. E eles anunciaram lá falando que agradecem muito ao Emad pela participação dele em tornar a IA, e principalmente essa IA de imagens, né, que era o foco da Stability AI, uma coisa aberta, né, código aberto, open source, para todo mundo, e que esperam dar boa sorte aí para os dois co-CEO interinos.
Cara, é interessante quando a gente vê essa dança das cadeiras aí no mundo corporativo, porque acho que tem danças e danças, e como você falou, essa era uma bola que estava meio que cantada já. O que eu não diria nem que surpreende, mas o que é curioso é a substituição, quando ela é feita de uma forma interna, fica muito na cara para a gente que não é uma promoção, não é uma coisa planejada, não é uma coisa que realmente estava nos planos da empresa ter essa co-direção aí desses profissionais que já estavam dentro da casa. Me preocupa um pouco porque a gente está nesse momento de tanta descoberta com a AI, de tanto aprender, criar processos, entender melhor modelos de negócio, para onde as empresas estão indo, que essas trocas vão ser naturais ainda por bastante tempo, mas não necessariamente trocas a ponto de direcionar os negócios para um caminho novo ou para um caminho mais legal. Eu não sei muito bem como que a Stability vai se posicionar aí nesses próximos, eu não vou nem dizer esses próximos anos, né? Nesses próximos meses que virão.
Semanas.
E tudo tão dinâmico. Pô, e mesmo se a gente ver as outras AIs de geração de imagem, estão vindo com tudo, não no sentido que elas mostram, mas no sentido dos acordos que elas estão tentando propor. A gente vê mesmo que o Sora agora tá rolando uma pressão legal e uma conversa legal com Hollywood para ver se os caras passam a adotar, a usar muito mais isso. Então, quer dizer, enquanto você tem um fazendo acordos um pouco mais estabilizado, o outro trocando de CEO, meio que no boa sorte, vai com Deus, dá para a gente imaginar o que está sendo planejado e o que, que é um acidente. Não acho que é motivo para pânico, desespero, para quem começou a entender um pouquinho mais dos produtos deles, mas é legal sempre a gente ficar de olho, até para a gente não cair naquela armadilha, né, Fabrício, Henrique, Nicolas, de a gente ficar escravo de uma ferramenta, só saber usar aquela ferramenta, se integrar àquela ferramenta, e depois, quando ela muda ou quando a gente tem algum tipo de mudança de gestão, a gente descobre que aquilo onde a gente dedicou nosso tempo, nosso estudo e nossos projetos já não é mais. Mas queria muito ouvir os meninos aí, porque estando envolvidos, trabalhando com IA todo dia, deve ter sido aí uma coisa que pelo menos coçou a cabeça um pouquinho.
Eu confesso que talvez essa parte de imagem eu estou um pouco mais longe de entender um pouquinho mais do mundo, mas eu lembro quando o Sam Altman teve todo aquele drama lá de ser exposto como CEO, que a gente ficou bem, bem ressabiado. Então a gente hoje em dia usa a API da OpenAI e a gente ficou pensando, tipo, será que eles vai começar a cair a API aqui, a gente vai ter que começar a se preocupar em ter outros provedores da LLM? E realmente isso acende sempre uma dúvida na nossa cabeça. Então, eu sei que esse da Stability AI é um pouco mais recente, mas eu já sei que tem outras empresas também que estão tendo essa dança das cadeiras, né? Tem a Inflection também, que é a criadora do LLM chamado Pi, desse modelo que é o Inflection. E também lá, eu acho que recentemente, alguns executivos de alto cargo lá foram para a Microsoft também. Então, tá bem certo agora, tá todo mundo tentando roubar talentos das outras empresas. E aí, eu quero ver como é que isso faz resultar mesmo. Se vai, no final, tudo restar um monopólio de conhecimento, uma empresa só vai ficar com todo o conhecimento de quem manja de LLM, ou como é que isso vai se distribuir aí.
Aproveitando isso que você falou, Henrique, de uma empresa querendo roubar talentos da outra, né? A gente tinha comentado realmente disso aí da Inflection, que basicamente pegaram, a Microsoft pegou a Inflection para dentro dela, né? Como ela tá tentando fazer ao redor do mundo, mas teve uma fofoca legal essa semana aqui também de IA, que era que o Zuckerberg, o Mark Zuckerberg, ele mesmo, né, o CEO lá da Meta, ele tá tentando trazer pessoal para a Meta, né, para trabalhar ali no time de IA deles, e ele estava contatando pessoalmente, mandando e-mails pessoalmente para o pessoal da Google DeepMind, para falar, ó, pessoal, a gente está aqui, ó, compramos não sei quantas mil GPUs, vocês não querem vir aqui trabalhar com a gente na Meta, né? Então tá realmente um pega para capar aí para todo mundo, né, nesse mercado ali, principalmente ali em São Francisco, né, o pessoal do Vale do Silício.
Não, Fabrício, você falou dessa fofoca, eu tinha até separado ela aqui também, cara, porque eu achei no mínimo pitoresco, assim, peculiar, você tá trabalhando ali, chega um e-mail de quem que é. Mark@Zuckerberg, sei lá, Mark@Meta.
É spam, eu não respondo.
É spam, cara, isso é golpe, não, vem trabalhar aqui e tal. E é muito interessante a gente perceber o que, que é aceitável em diferentes ciclos da tecnologia. Porque se você for pensar e sai a notícia de que um CEO está mandando e-mail para os funcionários das concorrentes querendo que eles venham para a empresa dele assim de forma tão explícita, se a gente vai falando de tecnologias já mais estabelecidas, já mais consolidadas, isso gera um ruído negativo, pega mal, poxa, é antiético, tem um monte de questões que são levantadas. Mas como a gente está falando de inovação, de IA, de algo que está muito quente, parece que é mais tolerável para a gente, que é mais tranquilo. Não, pô, que legal, o Mark está querendo aí trazer os melhores para o barco dele. Eu fiquei assim, cara, de cabelo em pé, pensando nesse tipo de approach e pensando no tanto que a Meta tá acreditando na IA, não só a Meta, as outras empresas também, a ponto do CEO ir lá e fazer isso e realmente fazer parte da estratégia da empresa. No momento onde a gente vê, sei lá, a NVIDIA cantando aí aos quatro ventos, o quanto a IA vai ser o core do negócio neles dos próximos anos, o como tudo vai mudar, me parece que a Meta tá querendo, e o Mark também, é claro, né, garantir o seu lugar aí nos próximos tempos e garantir que eles vão estar, até como o Henrique falou, né, da divisão de conhecimento e tudo mais, garantir que eles vão estar muito bem amparados, porque ele não está indo atrás de quem está começando, ele está indo atrás dos sêniors das outras empresas.
Eu ia até levantar um ponto aqui, na verdade, para mim isso é praticamente uma corrida espacial, assim, de Guerra Fria, só que da IA, né, tá todo mundo frenético, indo atrás dos top para poder construir essas coisas. E a verdade, eu acho, é que a Meta tá um pouquinho atrás dessa outra galera, né? Ela tomou a frente com essa questão de open source aí com os LLM, então ela ainda lidera nesse sentido, e com a parte de realidade aumentada também, ela é muito forte, surgiu umas coisas novas recentemente, mas com essa questão de LLM e IA generativa, assim, ela ainda está atrás de OpenAI, ainda está atrás de Anthropic, com esses novos modelos Claude, tá ainda atrás de Google com esses Gemini. Então eu acho que o Zuckerberg deu uma sentida assim com essa galera avançando muito e fez, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra chamar esse pessoal pra cá e aumentar aqui, porque senão a gente vai perder muita coisa, né, a galera toda avançando aí. Então eu acho que ele ficou um pouquinho preocupado com isso e tá indo atrás dos melhores mesmo.
Continuando aqui, falando ainda da Stability AI, uma novidade dessa semana que a gente vai só passar por cima é que eles lançaram o Stable Code Instruct 3B, que é um novo LLM baseado no Stablecode 3B, né? A gente fala muito da Stability Diffusion para coisas de imagens e de vídeos, né? Falamos recentemente do Stable Video, até, plataforma que eu cheguei a usar, mas agora eles estão fazendo também coisas com código, né? Então, vai um pouco na contramão do que a gente conhece Stability AI, mas mostrando que eles são uma empresa que não querem só a parte de vídeo, né? Eles são uma empresa de IA em geral. E se vocês testarem aqui, mandem pra gente nos comentários, manda pra gente nas redes sociais falando o que, que vocês achou. Seria basicamente um concorrente ali do Code Llama 7B, só que até menor, né? Esse aqui é 3B, 3 bilhões de parâmetros. Outra notícia que teve essa semana foi que a Google mencionou, né, falou publicamente sobre o SGE, que é o Search Generative Experience, a experiência generativa de busca, que era uma coisa que já estava aberta desde o ano passado, né? E eles falaram que eles estavam sendo usados, já foram usados, já tiveram mais de bilhões de consultas, porque você podia usar ali no Google Search Labs, mas era uma coisa que você tinha que dar um opt-in para ter que usar, né? Para poder usar, na verdade, essa ferramenta de busca com IA do Google. Só que agora eles admitiram publicamente que eles estavam testando com outros usuários sem esse opt-in. Então eles estão fazendo com que essa busca com IA comece a se tornar padrão ali, fazendo talvez um teste AB com alguns grupos de usuários, e falaram, não, realmente a gente está fazendo por uma pequena porcentagem do tráfego nossa de pesquisa só nos Estados Unidos por enquanto, mas até mesmo para quem não deu esse opt-in e para quem não tem uma conta Google também. Então mostra aí talvez uma parte interessante do que talvez será o futuro da busca no mundo, né? Uma busca já com IA embutida.
Eu até que tenho muita curiosidade de saber de vocês três, assim, o que vocês acham disso como usuários sendo impactados por publicidade, pelas buscas e tudo mais. Porque eu tava até tendo essa discussão esses dias. Para mim, a publicidade que chega para mim pelo Instagram, por exemplo, cara, ela é muito assertiva. Muito. Eu arrisco dizer que eu gosto, que eu chego a clicar em bastante anúncio, porque é para mim mesmo. Nossa, um jogo de tabuleiro novo, pô, legal, vou clicar. Algo de tecnologia, legal. Parece que realmente o algoritmo entrega exatamente aquilo que eu me interesso, e eu acho isso ok. Já no caso do Google, eu uso muito para pesquisar, às vezes, algum produto, alguma coisa que eu preciso comprar, de impressora 3D, sei lá, alguma maluquice assim, e me irrita, cara, quando os resultados do Google Shopping nem me oferecer produtos, que eu falo, meu, não é isso que eu tô procurando. Eu não costumo clicar no link, sei lá, que vai vender o produto no Brasil, vou procurar algum produto de fora para pagar mais barato. E é sempre incômodo, sempre parece uma experiência incompleta. Então, quando eu vi essas experiências que o Google estava fazendo, primeiro com o Google Shopping, com a parte de vestimenta, então a pessoa escolher ali, pô, eu gosto desse estilo de roupa, e ele passar a sugerir roupas no mesmo estilo, usando IA, eu confesso que eu achei positivo. Eu não sei se eu estou me rendendo aí ao Império das Máquinas e à Skynet, mas eu achei positivo porque melhora a minha experiência como usuário. E eu confesso, até com essa mudança que teve, Fabrício, do opt-in, provavelmente se tivesse lá uma caixinha, você quer usar, eu não ia marcar, porque aí ia me despertar a preocupação com privacidade e tudo mais. Mas se no automático a experiência melhorasse para mim, cara, eu não ia nem querer saber se estava sendo com IA, se estava usando todos os cookies do mundo, só me entrega algo relevante. Eu tô maluco? Pra que lado que vocês vão nessa história, gente?
Boa, eu vou comentar aqui um pouquinho, porque eu fui uma dessas pessoas que deu opt-in nesse Search Labs lá atrás, e aí pra mim foi uma experiência bastante peculiar, porque no final tudo eu acabei não gostando muito dessa busca generativa. Então, geralmente quando eu busco no Google, eu sei muito bem o que eu quero pesquisar ali, e geralmente hoje em dia, pelo menos o Google, ele é muito orientado a SEO, né? Então, então o pessoal já escreve algumas formas que o Google vai entender ali que seu artigo tem que ser linkado de forma rápida, e para mim, a maioria das vezes, quando eu estou pesquisando alguma coisa, eu quero alguma coisa mais aprofundada que esses artigos que estão ali na página inicial, eles não conseguem me ajudar. Então, eu sempre tento fazer alguns filtros que vão me ajudar a achar algum conteúdo mais avançado. E aí, quando eu estava usando a busca generativa ali, que no caso a busca generativa, você faz a busca normal e o primeiro resultado é um texto que vai sendo gerado, que é um resultado dos outros artigos que vão estar ali na busca.
Como se fosse um resumo, né?
Isso, como se fosse um resumo, bem dito. Então, acho que hoje em dia tem até alguns outros players que entraram nisso. Então, tem o ArcSearch, que eu acho que é o mais famoso, que está fazendo isso também. Mas aí, naquele tempo, foi uma experiência que eu ativei, assim, e no final tudo fiz. Não está fazendo diferença aqui no meu uso. Às vezes está me atrapalhando aqui, porque está colocando coisa do primeiro resultado que não era o que eu queria e, no final de tudo, não estava sendo uma coisa legal para mim. Então, eu acabei desativando esse opt-in nesse tempo aí.
Até porque, né, Henrique... Convenhamos, né? A primeira página que você falou que realmente não vem nada relevante, atualmente parece que tudo ali é gerado por IA. São umas páginas assim com uma estrutura que você fala, gente do céu, eu tô conversando com o GPT aqui, porque esse site tá agregando informações de uma forma bem bizarra e bem algorítmica.
GPT 3.5, né? Não 4.
É, exatamente.
Exato. É bem na cara mesmo. E aí eu fico até... Eu acho que a Google já se pronunciou algumas vezes, eles falando que vão fazer mudanças nesse algoritmo para ter conteúdos mais autênticos. Mas eu tô bem curioso para entender como é que vai ser esse impacto deles fazerem essa parte no seu opt-in mesmo. Eu não tava sabendo da notícia, mas agora eu fiquei curioso para entender esse impacto.
Confesso que eu tô na de Henrique também, assim. Quando eu tô ali no Google brincando, pesquisando coisa, eu sei muito bem o que eu quero pesquisar. E eu tô pronto pra achar o que eu quero o mais rápido possível. Então, quando começa meio que esse lero-lero, assim, ele começa a gerar coisa em cima que atrapalha o que eu tô procurando, eu começo a ficar irritado também. E não acho que é a melhor sacada da Google, não. Acho que ela tem como usar isso de uma maneira interessante, fazer isso por baixo dos panos, ou otimizar até mesmo a busca mesmo, trazendo melhores resultados e uma filtragem, usando alguma IA do tipo. Mas para essa pegada, assim, eu confesso que eu tô meio cético um pouquinho em relação a isso, para esse tipo de coisa. Vamos ver se sem o opt-in também como é que vai sair, né? Como é que isso vai sair.
E também com os novos modelos, né? Que agora com isso. A Gemini 1.5 Pro, 1.5 Ultra, que tá ali escondidinho na gaveta, né? Mas vamos ver
pois
se
é.
Vai ter. E uma próxima notícia é que, já que a gente está falando de Google, um grupo pesado da indústria americana, que inclui a própria Google, a Intel, a Qualcomm, a ARM, fizeram ali um bem bolado, porque eles querem realmente tirar todo esse poder que a NVIDIA vem ganhando aí nos últimos anos nesse mercado de chips com foco em IA. Eles criaram uma fundação chamada UXL, que eles querem começar a criar vários softwares de código aberto que vai permitir o uso de código de IA em qualquer hardware, independente da arquitetura desse chip. E para isso, né, e não só eles estão tentando criar, mas eles estão ali falando com várias empresas de chips, com empresas de nuvem, né, de cloud, a Amazon, a Microsoft, para ter realmente uma compatibilidade com qualquer empresa, qualquer chip nesse mundo aí. E a base disso vai ser no padrão OneAPI da Intel, que aí não vai precisar, né, prender lá no CUDA, que também é muito famoso, da NVIDIA. A Intel tá vindo com tudo, né? Eles estão tentando bater de frente, já fizeram um acordo que a gente mencionou num dos episódios passados com o governo americano, né, para tentar desenvolver essa parte de hardware, e agora eles estão tentando colocar, né, dinheiro nisso, porque eles viram esse é o futuro.
Eu acho que o Nicolas comentou lá atrás, né, que a gente tava como se fosse uma corrida espacial, e realmente, além do conhecimento, a gente também tá tendo que caçar recursos. Então, acho que hoje as placas de vídeo são o principal gargalo que a gente tem para isso, e a NVIDIA está saindo bem, porque ela é a única que tem as melhores placas de vídeo nesse momento. Então, a Meta lá atrás pronunciou que eles estavam comprando 25%, eu acho, de todas as placas que iam sair esse ano, e a galera está correndo atrás mesmo para conseguir comprar a placa, alugar a placa, fazer o que puder aí para treinar seus modelos.
Cara, e é um segundo momento, em um espaço muito curto de tempo, onde a gente vê a NVIDIA... A gente fala da NVIDIA porque ela realmente está se destacando muito, mas as produtoras aí de placa de vídeo, as fabricantes, muito bem posicionadas com o avanço tecnológico que está rolando. Eu acho que o primeiro, um dos mais significativos que foi quando a gente estava falando de criptomoeda com bastante intensidade algum tempo atrás, rolou aquela escassez no mercado mais de uma vez, porque, bom, eu já tenho um produto feito de muita qualidade que me serve para isso também. Mais uma vez, a NVIDIA está super bem posicionada, porque não é uma questão de esperar, sentar, já está aí. Tanto que você relembrou muito bem, né, Henrique? A Meta comprou o que eles já iam produzir, ponto final. Então, quando eu vi essa notícia, eu achei muito maneiro, acho sempre importante evitar esses monopólios todos, mas eu fico pensando muito o tempo que demorou para o ARM se tornar uma opção viável para diversos tipos de computação diferente. Desde a concepção da ideia, até a produção em larga escala, até a adoção. Então, acho que é uma iniciativa importante de acontecer agora, sim. Acho que eles foram ágeis, sim, de pensar nisso. Mas acho que por um bom tempo ainda, a gente vai ver a NVIDIA com uma lenha para queimar, sabe? Com o espaço que ela ganhou à frente dos outros. E resta saber se esse consórcio, se essa união aí de fabricantes vai ser ágil e vai ser estratégica o suficiente para, enquanto a NVIDIA ainda tem essa lenha para queimar, para eles irem conseguindo se envolver com players grandes. Porque não adianta nada todo mundo continuar usando a NVIDIA por mais um tempão, e aí quando o negócio está pronto, está legal, está bacana, para que eu vou mudar, né? Para que eu vou adotar e gerar um custo maior? Eu acho que, resgatando ainda o que o Nicolas falou lá no começo, realmente o exemplo da Guerra Fria e da viagem espacial, acho que foi escolhido a dedo, cara, porque é bem essa impressão que me passa também.
É, e também o próprio Sam Altman, né, ele com aquela ideia lá dos supostos 7 trilhões de dólares que ele quer para criar uma nova empresa, que vai criar novas coisas que não são nem GPUs, né, são uma nova ali, tipo HPU, HPU já existe, na verdade, né, tem que ir mais letras do alfabeto aí, KPU.
E a própria NVIDIA, né, porque o CEO falou recentemente que as IAs vão substituir as placas de vídeo.
É.
Olha que o ponto que a gente está chegando, um sonho antigo de ter aí o computador emulando o melhor hardware e a gente conseguir evitar processamento em tempo real que exija muito, ele cantou essa bola agora. Não, daqui uns anos não vai nem ter mais placa de vídeo. Todo o processamento vai ser feito por IAs e não sei o quê. O cara está fazendo uma promessa que a gente não vê ali muita solidez nela ainda, mas é um caminho para o qual o mercado super pode de se dirigir, de a gente ver as placas de vídeo deixarem de ter esse papel importante para as aplicações que elas têm hoje e estarem focadas para esse processamento muito mais de back-end aí, muito mais nos bastidores do que acontece hoje em dia.
E bom, já que a gente trouxe o Sam Altman aqui, a OpenAI essa semana a gente começou a ver ali, aqui e ali, né, sobre o Sora. Lembra do Sora? Aquele modelo maravilhoso de geração de texto para vídeo, né, que todo mundo ficou chocado quando foi lançado o paper, o artigo sobre ele, com alguns exemplos. Essa semana, eu acho que foi a primeira semana quando os diretores com os quais a OpenAI compartilhou o modelo tiveram a autorização para começar a lançar alguma coisa publicamente. Alguma coisa provavelmente até aprovada pela OpenAI. Eles falaram no Twitter deles que a gente ia começar a ver algumas coisas nesse sentido, né, dos diretores. Então eu imagino que tenha sido um contrato ali assinado que a partir do dia tal, né, dessa semana agora de março, eles poderiam abrir isso publicamente. E a gente viu uma empresa lá de Toronto, no Canadá, Shy Kids, né, crianças tímidas, foi talvez a primeira ou uma dessas primeiras que foi a público, permitidamente, para lançar um curta, o primeiro filme feito inteiramente com IA, inteiramente usando o Sora, que é sobre um rapaz que ele vai caminhando pelas ruas de uma cidade ali, não sei se fictícia ou não, e ele não tem uma cabeça, a cabeça dele é um balão, uma bexiga, amarela. E eu achei bem legal, na verdade, o curta, não sei se vocês assistiram, pessoal, mas divertidinho, assim, né, e uma história legal, claro, não é só, é o que a gente falou anteriormente, né, não é só a IA que faz tudo, tem a IA que cria as cenas realmente, né, você vê passando por cima, por baixo, o cara realmente com essa cabeça de balão, então ela faz essa parte técnica, mas teve o humano que criou isso, né, que criou essa ideia de o que seria o roteiro. Tem também as músicas que foram inseridas, tem também a voz, que uma narração de fundo que foi inserida. Mesmo que tudo isso tenha sido feito por IA, teve a pessoa que teve a ideia de perguntar, né, fazer o prompt para IA do que seria esse filme, né, do que seria esse roteiro, colocar essas coisas juntas. Eu gostei bastante. Teve um outro também que eu vi bem interessante, que era de um criador que chama Don Allan III, né? Inclusive esse é o arroba dele no Twitter, que seria um documentário sobre animais bizarros. Documentário sobre a natureza, mas tem lá, tipo, a girafa-flamingo, que é metade girafa, metade flamingo. Tem o coelho-tatu. Enfim, muito divertido também. E a qualidade, tanto de um quanto do outro, em questão de imagens, assim, você não fala que é uma IA. O dos animais, assim, em alguns momentos você percebe uma movimentação meio lenta demais ou meio estranha, mas no geral muito bom. E o outro, o do cara com a cabeça de balão, eu achei maravilhoso, assim, eu gostei bastante do resultado.
Eu confesso que o Sora em si me pegou muito de surpresa, assim, a gente tava acompanhando esses avanços e tudo, né, com imagem, com vídeo, mas quando o Sora chegou, assim, eu acho que todo mundo ficou meio impressionado aonde a gente tá e o potencial que isso tem de crescer. Então até hoje eu fico impressionado, assim, qualquer coisa que lança sobre vídeo novo feito com Sora, eu fico muito impressionado, e com esses curtas novos, né, colocaram o Sora na mão dos diretores aí para eles darem uma testada, eles mesmos, os depoimentos são muito divertidos de ler, porque eles falam que meio que você foge da realidade, né? Eu acho que talvez a capacidade que essas IAs de vídeo têm de agregar em filmes e coisas não é nem de fazer o básico, mas meio que dessa pegada surrealística, assim, meio Salvador Dalí da vida. E eu confesso que o Airhead é sensacional. A história, assim, a criatividade que eles tiveram por trás, de não só o vídeo, como você comentou, né, Fabrício, de ter essa música, de ter a dublagem também, então a história sendo contada é impressionante. Eu acho que o Sora tem muito potencial aí, tanto no mercado de filmes, quanto de curtas, de vídeos para YouTube, de thumbnails, enfim, de várias coisas assim que podem surgir assim nesse mundo de videomakers. Eu acho que o Sora tá bem impressionante.
Cara, eu vou muito nessa linha também. Acho que é o que de IA é o que mais tá me animando, mais tá me aquecendo a curiosidade, aquela curiosidade infantil mesmo, de pô, que legal, que brinquedo novo, deixa eu abrir essa caixa, deixa eu ver o que dá pra fazer. Inclusive, deixar uma recomendação pro pessoal, tem um documentário de 2012 chamado Side by Side. É um documentário que ele é produzido pelo Keanu Reeves e conduzido por ele, onde ele entrevista direto diversos diretores, diversos profissionais do cinema sobre o digital, então o cinema feito com equipamentos digitais versus o analógico, o cinema feito com filme e tudo mais. E é muito legal ver as reflexões que esses profissionais trazem de, pô, quando chegou o digital, quando chegou uma câmera que eu podia gravar, apagar e gravar de novo, sem gastar um rolo que custa milhares e milhares de dólares, cara, isso me possibilitou ser mais criativo, arriscar mais, fazer coisas diferentes, testar takes que eu nunca testaria e até de incluir novos profissionais no mercado. Eu fico olhando para o Sora, e claro que eu também já penso em aplicações grandes, filmes, coisas que eu gosto e tal, mas eu fico pensando quanta gente que às vezes não tem recursos ali para poder viabilizar a sua ideia, fazer um filme é uma coisa muito cara, vai poder pelo menos tangibilizar um pedacinho dessa ideia, vai poder pelo menos ter ali um exemplo, um MVP daquilo para poder tocar adiante. E a qualidade que eles estão demonstrando nesses primeiros curtas aí com o Sora, é o que você falou, o Airhead é uma palhaçada, cara, é um absurdo, assim, se voltasse um ano atrás e falasse isso aqui foi feito por uma IA, eu já não foi. Para de me enganar que não é legal fazer isso com as pessoas. Então eu também estou muito empolgado e acho que a gente está vendo, assim, uma gota de um oceano que ainda vai se revelar.
E continuando nesse mundo aí de OpenAI, na verdade isso aqui não é OpenAI exatamente, mas tem a ver com uma pessoa da OpenAI, teve um anúncio que meio que chocou o pessoal nessa semana, não sei se positivamente, mas tem uma empresa americana que ela prometeu, ela anunciou que até 2028, então a gente tem 4 anos até lá, ela vai conseguir produzir energia com fusão nuclear, que revolucionaria o mundo, né, das energias limpas e tudo mais. E o pessoal olhou inicialmente com um pouco de ceticismo, mas aí viram que essa empresa é a Helion Energy, que tem como principal investidor e também presidente do conselho, quem? O Sam Altman. Novamente a gente tem o Sam Altman aqui no podcast, né, o CEO da OpenAI, que tinha sido chutado, depois todo mundo veio trazer ele de volta, né, para ser o CEO também pro board da empresa. E não só eles prometeram isso, como eles se comprometeram que, falando que se eles não entregassem isso, fusão nuclear, até 2028, eles pagariam uma multa em contrato assinado com a empresa do Bill Gates, que é uma outra empresa também de energia de fusão nuclear. O que vocês acharam disso, pessoal?
Cara, eu só vou falar que eu tô cansado de CEO Lex Luthor. Eu tô torcendo muito pro Sam Altman ser um Batman, ser um Homem de Ferro, Porque, cara, de tempos em tempos surgem esses CEOs que a gente fala, nossa, que visão incrível, esse cara vai liderar a humanidade, vamos morar em Marte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando o calo aperta, a gente percebe que o negócio não é bem assim. Claro, tem histórias construídas e publicizadas, e tem histórias realmente vividas e que a gente vai descobrindo que são legais. Mas o Sam Altman, eu tô dando voto de confiança para ele, porque às vezes que ele tem se manifestado publicamente, me parece ter alguma coerência ali nas falas dele. Desde aquela época que ele foi lá no Senado conversar e tudo mais, todas as manifestações dele me parecem relativamente comedidas. Agora, o negócio da fusão, no fundo, é por marketing. A ciência, você não tem um prazo e, olha, vai estar garantido que até tal data a gente vai ter essa e essa descoberta. É o marketing. E faz parte, né? Para que ele possa capitalizar, para que ele possa ter aí os investidores com ele no projeto e tudo mais, ele precisa ficar dando esse tipo de promessa. Não sei se o prazo vai ser cumprido, não sei se ele não for cumprido, se a multa vai ser paga ou não, mas pelo menos é um pinguinho de esperança, porque toda notícia de tecnologia que a gente traz, parece que imediatamente quando a gente traz algo positivo, tem também uma sombra negativa por trás. Nossa, a IA vai dominar o mundo e vai destruir tudo. Pelo menos essa é uma notícia que acho que afasta a gente mais da Skynet e deixa a gente um pouquinho mais próximo do mundo verde bom aí, quem sabe com a ajuda do Sam Altman.
E bom, falando ainda dessas grandes empresas do mundo da IA, tem novidade da Anthropic, que é uma empresa que eu também gosto bastante, né? Eles vêm se mostrando sempre com essa mensagem, né, de uma IA responsável, e que eles lançaram recentemente os modelos Claude 3, que todo mundo está falando que são os melhores, pelo menos os benchmarks internos deles, né, falaram que são até melhor que o GPT-4, e isso foi, talvez, não sei se provado, mas foi demonstrado essa semana que lá na Chatbot Arena, que a gente fala muito aqui sobre isso, né, que é basicamente uma rinha de IAs, né, o pessoal ali falando publicamente, votando em qual que é a melhor IA que eles estão usando, o pessoal da área. O Claude 3 Opus, que é o modelo mais poderoso desses novos Claude 3, pela primeira vez passou o GPT-4 lá na Chatbot Arena. E desde maio de 2023 é a primeira vez que algum modelo fica à frente de algum modelo GPT-4, porque a gente tem várias versões do GPT-4 lá. Tem a versão de junho, a versão de março e tudo mais, o GPT-4 Turbo, mas o Claude 3 Opus passou pela primeira vez. E essa coisa que a gente está vendo, essa briga de faca entre essas empresas com os modelos, qual que está melhor que o outro, talvez um vai ser melhor que o outro em um aspecto, ou o outro vai ser melhor em outro aspecto. Tá bem interessante de ver essa disputa. E em cima disso, a Amazon completou essa semana, né? Eles já tinham investido na Anthropic um valor aí de 1,25 bilhão de dólares. E nessa semana eles completaram o investimento. Eles tinham feito uma promessa que iam investir até 4 bi. Eles investiram o restante dos 2,75 bi. Ou seja, no total, investiram 4 bilhões de dólares na Anthropic. Né? A gente tinha a Microsoft por trás da OpenAI com 49%. Agora a gente tem a Amazon por trás, completamente agora, né? Por trás da Anthropic. E com isso também, a Anthropic nomeou a AWS como o seu provedor principal de nuvens. Né? Então eles vão estar usando os data centers, os chips e tudo mais da mesma maneira que a OpenAI estava usando a Azure da Microsoft, todo esse poder de computação. E também os modelos agora de IA do Claude 3 já vão estar disponíveis lá na Amazon Bedrock.
Eu acho que desde o começo dos LLMs, essa é a primeira vez que a OpenAI realmente está sentindo um pouco de pressão, assim. Porque eles sempre foram a fronteira ali do que tinha de melhor e agora eles não são mais. Então, como você falou, o Claude 3, o Opus, que é o modelo mais avançado deles, é melhor que o GPT-4. Só que o que mais surpreendeu a gente aqui internamente aqui na Loura é que o Claude 3, o Haiku, que é o modelo mais simples que eles têm no Claude 3, ele é melhor que o GPT-4 em alguns cenários. E aí, pra gente, isso é muito importante porque aqui a gente tem um problema de escala. Então, se o modelo for muito bom, mas for muito caro, a gente não consegue usar aqui internamente para fazer para os estudantes da gente ter acesso na Lure em outros momentos. Mas o Haiku, ele é, só para ter uma ideia, né? Ele é 40 vezes mais barato que o GPT-4 e aí ele consegue ser melhor em algumas tarefas do que o GPT-4. Então, pra gente, a gente tá aqui com os olhos tudo brilhando nesse momento só de pensar nessa possibilidade.
É, eu acho que o Henrique foi muito preciso aí, a Anthropic deu uma brilhada no olho da gente, principalmente internamente aqui, e eu não falo nem por conta do Opus mesmo, que eu acho que o Opus, o Gemini 1.5 Pro, essa galera aí que tá em outro patamar gigante, assim, de grandes LLMs, mas o que encantou a gente mesmo aqui dentro, e eu acho que tá encantando muita gente também, foi o Haiku, que sendo bem menor, 40 vezes mais barato, como o Henrique falou, tá assim, desempenhando as tarefas tão bem quanto, principalmente para alguns cenários que a gente precisa. Então a gente tá fazendo testes e avaliações aqui dentro para entender um pouquinho mais em alguns cenários como é que ele se comportaria, e já tá melhor que o GPT 3.5 que a gente usa hoje, e assim, tá prometendo entregar bastante coisa, e eu acho que a Anthropic deu uma balançada aí na OpenAI. OpenAI, os caras estão nervosos, assim, a Altman vai ter que fazer alguma coisa aí para resolver esse problema agora.
Tanto que, pelo menos no meu Twitter, assim, eu tô sentindo essa mudança de comportamento, assim, o pessoal falando, oh, será que a OpenAI vai lançar alguma coisa? Porque eles estão muito atrás nesse momento, e sempre que eles estão assim, eles geralmente lançam alguma coisa. Então o pessoal tá com essa ideia que o GPT-4.5 vai sair agora, porque eles estão sofrendo essa pressão da Anthropic, por
exemplo. E um ponto legal que levantaram também é que, embora a OpenAI esteja avançando muito, principalmente nesses modelos maiores, tem algumas empresas que estão focando nesses modelos menores e que acaba sendo muito útil para quem está usando via API ou quem está querendo montar um sistema que vai escalar bastante, porque esses modelos são mais baratos, né? Então, a OpenAI agora não só tem que lançar um modelo maior que seja tão bom quanto esses novos que estão crescendo, mas tem que revalidar, vamos dizer assim, olhar de novo para esses modelos menores, como o GPT 3.5, e fazer algumas otimizações, porque senão ninguém mais vai usar, né? Essa galera que está lançando esses modelos menores está passando muito na frente.
E bom, três notícias rapidinhas aqui para a gente fechar essa parte de hoje. Um estudo foi publicado essa semana comparando o GPT 3.5, o GPT-4 e também estudantes universitários, para ver quem codava, quem fazia projetos mais complexos melhor, e com uma análise humana no final. E o resultado foi bem interessante, mostrou que os humanos se saíram melhor nesses testes aí. Talvez tenha muito a ver com aquele papo que o GPT-4, os modelos GPT estão ficando preguiçosos, não sei, aqui é uma hipótese minha, mas foi um teste às cegas, feito com 300 avaliações, e os alunos tiveram uma pontuação média ali de 91,9%, sendo que o melhor dos modelos, o melhor dos LLMs, teve 81,1%, né? 10%, mais de 10% a menos. Isso foi o GPT-4 usando técnicas de engenharia de prompt, porque eles testaram 100 técnicas de engenharia de prompt, né? Lá no Zero Shot, mas tentaram também com algum ali um few shot com Chain of Thoughts, talvez. E foi bem interessante ver que os humanos ainda se saíram melhor. Então, para quem aí tá com medo que a IA vai roubar o seu trabalho, ainda não. A próxima notícia rapidinha que a gente vê foi que os pesquisadores do MIT lançaram um novo framework de modelos de difusão para geração de imagens, né, de arte, que simplifica processos de múltiplas etapas em uma única etapa e que com isso foi capaz de acelerar a geração de imagens em 30 vezes sem perder a qualidade, que isso é uma coisa que eu acho que vai revolucionar todo esse mercado aí de IAs geradoras de imagens, seja open source, como a própria Stability AI, seja não open source, como Midjourney, DALL-E 3 e todos esses, né? Esse modelo se chama Distribution Matching Distillation, ou seja, distilação de correspondência de distribuição, e se mostrou muito interessante nesses benchmarks aí, principalmente nessa questão da redução dos custos computacionais e também da aceleração do processamento mesmo. Isso é uma coisa que vai mudar o mercado. E a nossa última notícia de hoje aqui, que é a empresa chinesa Baidu está aí supostamente fazendo um contrato com a Apple para ser o back-end de IA da Apple lá na China, lá no iPhone 16 e nos próximos também. E é uma coisa que a gente comentou em episódios passados aqui também, né, que a Apple aparentemente não tinha conseguido desenvolver o modelo deles a tempo do WWDC desse ano, e eles estavam já fazendo um contrato com a Google para usar os modelos Gemini, que é uma coisa que chocou todo mundo, me chocou pelo menos, né? Explodiu a cabeça, como assim eles estão usando a Google? É o competidor, principal competidor deles ali, Android e tudo mais, mas eu imagino, né, que seja um contrato por pouco tempo, Mas na China a gente sabe que tem um sistema um pouco diferente, é mais difícil empresas estrangeiras entrarem lá, principalmente com essa questão dos dados, né? Então eles estão supostamente negociando com a Baidu, essa empresa chinesa, para fazer esse papel por lá.
Falando de Apple, só para trazer uma quentinha, o dia 26 de março agora, o SVP da Apple, ele tweetou que o WWDC desse ano vai ser Absolutely Incredible, com o A e com o I em letras maiúsculas. Então, com certeza, eles devem aí tirar da gente essa impressão de que estão atrasadíssimos. E só para pegar o gancho dessa última notícia, é para calar a boca de todo mundo que tem um preconceito tecnológico e não presta atenção para onde as empresas vão, porque a gente aqui no Brasil tirava muito sarro do Baidu lá na época da barra e tal, ah, o Baidu, o back da Apple na China. Uma frase curta que resume bem o tamanho e o impacto. É, a gente sempre observa, claro, muito mais o que acontece aqui no Ocidente, está mais perto da gente, mas não dá para tirar da cabeça o polo tecnológico absurdo que a China é, o que está acontecendo por lá e as empresas que estão sendo criadas e crescendo por lá. Quando a gente fala desse negócio de produção dos chips, por exemplo, com certeza devem vir novas revoluções. Então, para mim, por enquanto, essa notícia é um golaço da Apple, mas em junho depois vocês me cobram para ver se eu estava errado ou não.
Bom, pessoal, terminada a nossa primeira parte aqui com as notícias, vamos ver com quem que a gente vai bater esse papo na segunda parte do programa.
Muito bem, para essa segunda parte a gente vai conversar, estou bem empolgado com essa conversa, com um dos responsáveis, o principal responsável, na verdade, por aquele Lumiere do Google, que a gente comentou faz um tempo, geração de vídeo a partir de texto, animar imagem, fazer painting de vídeo, etc. É o Omer Bartal, que, inclusive, desde o lançamento do Lumiere até agora, ele acabou saindo de lá, foi para a Paika, a gente vai falar também sobre isso, mas o papo aqui hoje vai ser sobre geração de vídeo, né, Fabrício?
É, exatamente, é uma área que me interessa bastante, eu estou bem animado para essa conversa. Ele veio lá, ele fez o bacharelado dele na Universidade de Tel Aviv, em Israel, fez também o mestrado dele no Weizmann Institute of Science, também lá em Israel, e agora, estando na Paika, a gente vai bater esse papo, né, sobre como foi desenvolver o Lumiere, né, fazer essa pesquisa sobre o Google Lumiere, na verdade, quando ele estava ainda na Google Research, e também sobre o presente e o futuro dele lá na Paika, na Pika Labs.
Exatamente, e como de costume com entrevistas com pessoas estrangeiras, no feed principal aqui que você vai ouvir agora é a versão traduzida com a ajuda do Eleven Labs, mas na descrição do episódio você encontra, é claro, o áudio original só do nosso papo com o Omer. Então, Omer, bem-vindo ao podcast.
Ah, sim. Obrigado pelo convite.
Não, é bem bacana ter você por aqui hoje com a gente. E você trabalhou lá no Google Research, na equipe deles, como parte da equipe, foi estudante lá, no projeto que acabou virando o Lumiere, né? E recentemente você saiu de lá para virar um founding scientist, cientista fundador da Paika, que é uma, aliás, parabéns por isso, né? Que é uma ferramenta de geração de vídeo que a gente sempre comenta aqui, porque a gente acha bem bacana. E a gente está aqui para falar sobre o Lumiere, o processo todo que levou aí ao lançamento, anúncio, pelo menos, da ferramenta. Mas acho que é tão fascinante quanto isso é pensar nessa parte de movimentação, dinâmica de mercado, especialmente considerando que muita gente que escuta aqui o podcast está pensando em construir uma carreira em desenvolvimento, o pessoal a fim de mexer e trabalhar com IA e coisas assim. Então, o que foi na Paika que despertou seu interesse, que te levou a tomar a decisão de ir trabalhar com eles? E também, se você já aproveita e explica o que é um cientista fundador, um founding scientist?
Eu acho que, de modo geral, agora, a geração de vídeos e a IA generativa são campos que estão se movendo bem rápido. Tem muitos avanços empolgantes acontecendo com uma frequência bem alta. E eu acho que uma startup como a Paika, em termos do ritmo em que a gente está trabalhando e da tecnologia que nós temos, eu, na verdade, tinha ficado bastante impressionado com isso mesmo antes de me juntar. E eu acho que a atividade está alta nesse campo, incluindo de grandes empresas e startups. Eu acho que, na verdade, trabalhar em uma startup neste campo tem muitas vantagens em termos de velocidade. Todos são muito motivados pelo objetivo de ter o melhor modelo de texto para vídeo e o melhor produto de vídeo. E eu acho que a equipe é muito forte, tecnicamente falando também. e sobre os cientistas fundadores, a ideia é basicamente assumir um papel significativo na direção dos aspectos de pesquisa que estamos fazendo. E agora, obviamente, estamos trabalhando em uma versão melhor do modelo, além de estar trabalhando em esforços significativos para também expandir em termos de pesquisa.
Ah, legal. E nesses últimos anos, a gente viu uma explosão de ferramentas de texto para imagem, e só recentemente a gente começou a ver ferramentas que são de imagem para vídeo, ou texto mesmo para vídeo. Então, quando o assunto é o modelo, o quanto de geração de imagem essa tecnologia ela é semelhante, pode ser transferida para geração de vídeo? E quando que esses caminhos começam a ficar separados também? Quando eu estou falando sobre a parte básica aí da tecnologia que faz esses modelos todos funcionarem.
Sim, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, de modo geral, por si só, texto para imagem já é uma coisa interessante e empolgante. Mas quando se trata de texto para vídeo, ou em geral edição de vídeo, ou tarefas de vídeo, não só quando é impulsionado por texto necessariamente, é muito mais desafiador, na verdade. Então, há conceitos muito básicos que a gente pode herdar das ideias de texto para imagem. Por exemplo, o framework básico para modelos de difusão, que é uma coisa bem popular hoje em dia, e talvez algumas ideias muito gerais em termos de modelo e arquitetura, além também da maneira como treinaremos o modelo, mas na realidade também começa a divergir quando a gente tenta alcançar características de movimento mais realistas e mais interessantes. E, em geral, pensando em vídeo, pode até parecer que a diferença entre gerar imagens e gerar um vídeo talvez não seja tão grande, mas na verdade é muito diferente em termos da tecnologia por trás da coisa toda e com diferentes desafios. Então, primeiro, os dados são um desafio grande para a geração de vídeo. A gente precisa obter dados bastante precisos. E houve um trabalho substancial em imagens que ainda precisa ser feito em vídeos, e também nas arquiteturas centrais, o vídeo é muito mais caro, porque as próprias dimensões são muito maiores. Então, se você quer gerar vídeos longos, então vai nos custar bastante e pode ser um processo bem lento. Então, precisamos fazer muitos esforços e pesquisas nessa perspectiva. E, de modo geral, até mesmo como aprender uma distribuição de todos os vídeos possíveis é uma tarefa muito desafiadora. E tem bastante coisa que a gente está investigando e tem muito mais coisas que a gente precisa investigar, mas existem muitos desafios que são bastante únicos para vídeos.
Interessante. E, Omer, você poderia, por favor, explicar para a gente o conceito base do Lumiere? Você é o autor principal do paper, né? E também, qual que é a principal diferença, o que, que torna ele diferente de outros modelos anteriores de texto para vídeo?
A ideia principal estava ligada ao que eu falei antes sobre o cálculo de recursos. Processar vídeo é muito, muito caro. E se você quiser gerar vídeos que não sejam curtos, vai ser muito lento e exigir muito poder computacional. Então, a ideia básica que a gente descobriu no Lumiere é que frames diferentes de um vídeo mostram bastante conteúdo em comum. Quadros consecutivos do vídeo provavelmente são muito semelhantes. Então, queríamos, de alguma forma, aproveitar as redundâncias nesses dados de vídeos para incorporar uma compressão em termos do número de quadros dentro da arquitetura da rede. Então, em vez de processar todos os quadros na rede, a rede comprime os quadros dentro da própria rede. E isso nos permite processar muito mais quadros. E os benefícios com isso são dois. Primeiro que é um sistema mais fácil para gerar mais quadros só com um modelo, mas também encontramos propriedades muito interessantes que, na verdade, tornam mais fácil aprender um movimento coerente, né? Por exemplo, se você quer gerar uma pessoa caminhando, é muito mais natural gerar todos os quadros de uma vez. E isso é, na verdade, uma limitação na geração de movimento coerente que abordagens anteriores enfrentaram. Então, a ideia principal era aproveitar as redundâncias nos dados de vídeo para tornar o design da rede mais eficiente.
Ah, sim. E, Omer, quando você fala sobre vídeo, acho que você até mencionou isso antes. Não é só uma questão do custo ser mais complicado, a questão dos frames também, mas uma coisa que eu sinto é que a maioria dos modelos de texto para vídeo não podia fazer, tipo, um ano, dois anos atrás, era manter a consistência. Isso é uma coisa que o Lumiere consegue fazer. Então, qual que é o principal desafio nessa questão? E o que você fez para mudar, para melhorar essa arquitetura UNet, para manter a consistência temporal nos vídeos?
Então as abordagens anteriores, principalmente por causa das demandas de recursos computacionais para processar vídeos, tratavam a geração de vídeo como uma tarefa onde você primeiro gera quadros-chave muito distantes e aí começa a preencher o conteúdo entre elas. Mas o problema dessa abordagem, e isso se relaciona com a consistência, é que é muito difícil manter a consistência ao longo do vídeo porque você processa diferentes partes independentemente. É muito não natural. Quando você pensa sobre o vídeo, você pensa na cena inteira e não em partes diferentes. Então, isso foi uma limitação bastante significativa em manter a consistência global em vários modelos. E existem diferentes aspectos da consistência. Existe a consistência global e existe uma consistência mais de curto prazo para garantir que não fique tremido entre quadros muito próximos. Então, isso também é uma coisa que a gente faz com o Lumiere. A gente aumenta a resolução e, quando geramos esses vídeos com mais qualidade, a gente garante que isso seja feito de uma maneira temporalmente consistente na interpolação dos quadros. Então, cada quadro, quando o aumentamos nas dimensões de altura e largura, está ciente de como os outros quadros também vão ser aumentados para garantir que até os detalhes mais finos sejam consistentes. Então, esse é um método chamado de super-resolução temporalmente consciente, mas outros métodos não fazem isso por causa da complexidade da coisa toda. E também a necessidade do poder de computação.
Boa. E uma pergunta rapidinha. O Lumiere, o site descreve o modelo como um modelo de difusão de espaço-tempo para geração de vídeo. Então, só para a gente entender melhor aqui como é que isso funciona, quais seriam os usos de um modelo de difusão de espaço-tempo que não fosse para vídeo? Existe alguma coisa assim?
De modo geral, quando você tem um modelo de geração de vídeo, também dá para fazer diversos usos para atividades relacionadas, como edição, e a gente viu mesmo isso no Lumiere, de poder animar só uma ou outra parte do vídeo, ou fazer estilização com base em arte de outro lugar. Tem diferentes tipos de aplicação bem legais que dá para fazer a partir de um mesmo modelo fundacional. E eu acho que, para fazer uma analogia, então podemos olhar o que aconteceu nos modelos de texto para imagem. Houve um tempo em que os usuários apenas geravam imagens muito criativas e isso era muito bom por si só. Mas eu acho que até mesmo um progresso muito empolgante que veio depois foi como adaptar esses modelos para diferentes casos de edição. Então podemos controlar a geração muito bem ou então usar o modelo para editar nossas próprias imagens, certo? Ou então, dá para ser ainda mais criativo e buscar um jeito novo de editar as fotos e não só gerar algumas imagens. Então, isso é definitivamente algo super relevante também nos modelos de texto para vídeo e mostramos algumas das aplicações no artigo, mas é realmente apenas o começo. Existe uma variedade de diferentes aplicações que são muito empolgantes. Very
exciting. E eu quero abordar também essa parte do hardware que você mencionou tanto, da eficiência computacional e quanto poder computacional você precisa realmente para treinar e rodar esses modelos. Você estava fazendo isso no Google, eu acredito, né? E dentro do que você puder falar sobre isso, quais são os tipos de cluster que você tinha lá, que você podia usar para treinar e para rodar esses modelos lá? E também falando sobre rodando esses modelos para uma audiência maior, por exemplo, uma audiência que tem acesso ao Google Gemini, ao ChatGPT, Midjourney para imagens, Picalabs para vídeos. Você acha que a gente já tem o poder necessário ou esse custo ele ainda é alto demais e talvez não valha a pena ter uma ferramenta que seja disponível para o público?
Sim, então eu acho que, de modo geral, desenvolver modelos fundacionais requer bastante recurso, mesmo se você estiver em uma grande empresa e mesmo se tiver acesso a muitos recursos. Ainda assim, pode ser exigente. Mas em termos de quantos seus usuários podem usar essas tecnologias, então eu acho que o Pyka é um ótimo exemplo. Quer dizer, nossos modelos estão acessíveis a todos os usuários. E você pode gerar vídeos muito facilmente apenas usando a interface web. E você pode gerar vídeos ou editar seus vídeos e realizar diferentes tipos de aplicações. Então, sabe, do lado do back-end, o Pyka vai fazer o cálculo com nossos próprios recursos. Mas o usuário só precisa ter acesso a um computador e à internet para criar este vídeo. Então, do ponto de vista do usuário, eu acho que é realmente bastante acessível nesse sentido. Agora, claro, quando queremos gerar vídeos mais longos ou habilitar mais aplicações. Então, por exemplo, no Paika, a ideia é deixar ele mais eficiente, para que o tempo de execução seja melhor e assim por diante. Mas o usuário não precisa ter acesso a nenhum desses clusters ou recursos computacionais, porque é só acessar a partir da web. E até mesmo usuários como, por exemplo, pesquisadores que tentam construir suas ideias com base em diferentes modelos de vídeo, muitas vezes podem ser usos bem interessantes, só adaptando o modelo sem realmente treinar o modelo inteiro, o que é muito mais caro. E há muitos trabalhos, especialmente no caso de imagens, de pesquisadores pegando modelos de imagens acessíveis que são muito difíceis de treinar, mas uma vez que já estão treinados, você pode fazer uma série de coisas com eles de uma maneira muito leve.
E, claro, eu estava perguntando mais em termos de você ser uma empresa e você precisar realmente rodar esses modelos. Porque, por exemplo, quando eu estava rodando uns modelos do Stable Diffusion no meu laptop pessoal, isso demorava mais ou menos uns 5 ou 6 minutos para gerar uma imagem, ou ali um conjunto de 4 imagens, né? E para vídeos, já que um vídeo é composto por muitos e muitos frames, eu não sei se a minha máquina seria capaz de rodar isso localmente.
Sim, certamente pode levar mais tempo, mas eu acho que, de modo geral, quando se trata de vídeo, por causa do efeito novidade, as pessoas estão mais interessadas em obter a melhor qualidade, mesmo que exija muito mais memória ou então demore mais para gerar. Acho que as capacidades mesmo ainda não estão bem estabelecidas. Acho que quando a gente chegar lá, aí sim vão aparecer esforços para tornar a coisa toda mais eficiente. Acho que primeiro a gente quer só ver até onde vai a capacidade e a qualidade geral que dá para alcançar com o modelo, e aí talvez venham os esforços para deixar mais acessível em termos de memória. E mesmo no caso de imagens, lá no começo, quando o Stable Diffusion foi lançado, não dava para executar num computador. Você pelo menos tinha que ter acesso a algumas GPUs, e ainda assim poderia ser bastante exigente em termos de poder computacional. Mas precisou de uns meses. Quando a qualidade da imagem começou a ser considerada boa o suficiente, aí sim o pessoal começou a investigar a otimização do tempo de execução. E hoje, quero dizer, como você mencionou, até dá para executar localmente, mas ainda assim é um desafio, porque mesmo esses modelos de texto para imagem são enormes e também exigem muito em termos de poder computacional.
Bom, algumas semanas aí depois que vocês anunciaram o Lumiere, a OpenAI anunciou o Sora, que também fez um barulho estrondo grande, né, no mercado, e também não tem exatamente um prazo de lançamento, a não ser até o fim desse ano, né, que foi naquela entrevista super estranha da Miriam Murati lá para o Wall Street Journal. E então a dúvida é assim, né, vocês sabiam que ia chegar alguma coisa, que o Sora podia pintar por aí no mercado, e se podia até falar um pouquinho sobre como que o Lumiere é diferente ou talvez até similar ao Sora?
Acho que de um modo geral, quando você trabalha com modelos generativos, você tem que ser rápido, senão a concorrência pode lançar coisas importantes antes de você. O ritmo é forte. E claro que todos nós estávamos pensando sobre como poderiam ser os modelos das outras empresas, e estávamos curiosos para descobrir o que eles estavam fazendo. Então sim, o Sora saiu umas semanas depois, então a gente teve umas semanas de burburinho antes da OpenAI puxar a atenção. E eu acho que é bem perceptível como os resultados são notáveis. E mesmo que leve um tempo até que eles lancem isso como produto, porque isso leva tempo mesmo, tem que ser robusto, tem que ser eficiente. Você provavelmente não vai querer esperar, tipo, meia hora para o vídeo ficar pronto. Agora, em termos da abordagem geral e da tecnologia, eles não disseram muito. Na verdade, eles não disseram quase nada de informação. Mas, talvez, de uma maneira muito geral, quer dizer, pelo que eu entendo, o que eles fizeram é que eles processam o vídeo inteiro numa passada só, que é semelhante ao Lumiere. A gente não adota o que é geralmente referido como uma abordagem em cascata, em que você gera quadros bem distantes e vai preenchendo os quadros intermediários de forma independente. Então parece que eles também adotaram uma abordagem semelhante de fazer tudo numa passada só. E isso provavelmente permitiu que eles gerassem movimentos muito coerentes. Agora, no aspecto mais de design de modelo, eles adotaram uma abordagem muito diferente, na verdade, em termos da arquitetura real, acho que não há muitos detalhes. Então, é difícil especular. Agora, num nível mais alto, a abordagem geral de treinar um modelo de difusão ainda é meio compartilhada, meio semelhante. E parece que isso está bastante estabelecido hoje em termos de... Existem, claro, diferentes ajustes, mas é o mesmo framework geral.
Overall the same framework.
Sobre esse tema de como você treinou o Lumiere e como o Sora da OpenAI foi treinado, por exemplo, eu queria te perguntar sobre o conjunto de dados. Então, o que, que é esse conjunto de dados que você usou para treinar o modelo? Eu imagino que tenha vários vídeos lá, ou majoritariamente vídeos, mas você tem que criar uma tag, uma legenda, como se fosse um aprendizado supervisionado, né? Uma legenda que você tem que digitar exatamente o que tem no vídeo, ou talvez, quem sabe, um outro LLM multimodal que consegue pegar ali exatamente o que tem em cada frame e criar essas legendas para você?
Yeah, in general, sim, de modo geral, existem mais conjuntos de dados de imagens do que de vídeos. Então, tipicamente, as pessoas geralmente treinam primeiro seus modelos só com imagens e depois continuam o treinamento em vídeos, que é o que fizemos na Lumiere. Outras abordagens são treinar conjuntamente. Isso é basicamente uma diferença de implementação, mas geralmente é bastante comum treinar tanto em imagens quanto em vídeos. Agora, quando se trata de vídeos, sim, é um ambiente supervisionado. Então, você precisa de pares de descrições de texto e os vídeos. E para obter esses vídeos, geralmente, é bastante comum aplicar algum modelo de legendagem. E a maneira exata de aplicar pode variar muito, mas sim, existem algumas maneiras automáticas de obter legendas, ou também semi-automáticas, mas não é inteiramente manual quando se trata de escala. Agora, algo que eles também mencionaram no Sora é também uma prática bastante comum, que é garantir que as legendas, as descrições de texto sejam informativas o suficiente. Então você pode pensar nisso intuitivamente, que se você quer descrever um vídeo de um cachorro e você apenas tem a legenda que diga um cachorro, isso não te dá muita informação. Digo, existem, tipo, muitos cachorros diferentes, e os cachorros podem fazer um monte de ações diferentes. Então, se o modelo precisa só entender como gerar um cachorro apenas com base no fato de que precisa haver um cachorro, é um ambiente muito desafiador. Ele precisa meio que descobrir toda a cena e toda a ação. Então, é bastante comum e bastante estabelecido que é muito melhor, significativamente melhor, ter legendas mais descritivas, que descrevem com bem mais detalhes a aparência, o movimento e assim por diante. Então, eles mencionaram isso no relatório do Sora, eu acho. E isso também foi incorporado no DALL-E 3, onde eles viram uma melhoria significativa depois que eles tornaram as legendas muito mais descritivas. E mesmo quando um usuário fornece um prompt, quero dizer, talvez o usuário final só queira gerar um cachorro e queira que o modelo seja criativo, mas às vezes, nos bastidores, pode ter algum modelo de linguagem que meio que enriqueça essa legenda e alucine uma cena mais informativa. Então, modelo de texto para vídeo precisa ser, tipo, uma tarefa muito mais fácil, porque talvez não a maioria, mas muitos dos detalhes já são determinados pelo texto.
E quando você fala sobre os resultados que você consegue, quando você escreve ali um prompt no Lumiere, no Sora, a qualidade que você vê em alguns desses vídeos é muito impressionante. Eles são realmente lindos, maravilhosos em termos de HD, 4K, seja lá o que for. Então, como você consegue garantir que o modelo vai criar alguma coisa nessa qualidade e não, por exemplo, o vídeo do Will Smith comendo macarrão de 2 anos atrás?
Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que muito disso também se relaciona com a qualidade dos dados. Quero dizer, pode parecer bem óbvio, mas se os dados de treinamento contêm vídeos de baixa resolução do Will Smith comendo, vai ser muito difícil ou até impossível gerar vídeos de alta resolução, de alta qualidade. Mas se os conjuntos de dados contêm vídeos ou imagens de muito alta qualidade, então a qualidade geral depois será melhor, o que parece muito óbvio. Mas a importância dos dados é muito significativa. E muitas vezes dá para fazer uns truques de engenharia de prompt. Às vezes, você só escreve alta qualidade. E isso muda o resultado inteiro e aumenta mesmo a qualidade. E mesmo em texto para imagem, já virou meio conhecimento geral que esses truques de fato ajudam. E isso volta para o ponto anterior que eu mencionei sobre ter as legendas descritivas o suficiente. Então, se elas descrevem com precisão também o quão boa é a definição ou a qualidade do vídeo, isso também pode ajudar. E todas essas são coisas que já estão bastante estabelecidas, e mesmo em imagens, mas são bastante transferíveis em vídeos. E sim, claro, há casos em que eles funcionam muito melhor do que outros e ainda não está muito claro o porquê. Uai.
E a gente entrevistou recentemente um pesquisador de Stanford que basicamente, por acidente, descobriu o DPO, que era um método novo de fazer a recompensa no treinamento de geração dos modelos geracionais, que é diferente até do feedback por reforço humano, etc. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque esse é só um dos exemplos de vários que a gente tem visto por aí, de que uma descoberta gigantesca, um avanço muito grande, especialmente na IA, é meio por acidente, meio por acaso, meio sem querer, né? Você começa a cutucar um pouquinho o modelo, aí ele começa a se comportar de um jeito diferente, você percebe que é até melhor do que você pensava que ele poderia se comportar, etc. Então, até onde eu entendi, essa arquitetura do Space-Time UNet, que vocês apresentam no Lumiere, ela vem em cima de uma arquitetura mais tradicional do UNet, né? Que já existe aí faz uma década, né? Então, a pergunta é a seguinte: você tinha esse objetivo do Space-Time UNet, da arquitetura disso, desde o começo? Ou foi também meio por acidente, cutucou ali, viu, evoluiu a pesquisa, e aí vocês chegaram, descobriram, na verdade, que tinha esse potencial de chegar até onde vocês chegaram?
Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta é tipo, definitivamente não foi a primeira coisa que a gente pensou. Na verdade, acho que no começo, meio que talvez a gente até tenha pensado que seria caro processar vídeos se você precisar processar todos os quadros através da rede, então tentamos pensar o que fazer sobre isso. E acho que até levantamos a ideia de ter o Spacetime UNet bem no início do projeto, mas só dissemos que não faria sentido e provavelmente não funcionaria. Aí a gente deixou isso meio de lado e tentou um monte de coisas completamente diferentes. Aí eventualmente dissemos, ok, talvez devêssemos apenas tentar a ideia do Spacetime UNet. E aí funcionou super bem. Acho que, de modo geral, a ideia básica de realizar compressão na dimensão temporal é bem intuitiva. E mesmo depois que funcionou, a gente meio que ficou se perguntando como ninguém pensou nisso antes. Mas eu acho que é também porque, mesmo a gente, quando pensou nisso no começo, achou que não ia funcionar. A gente só pensou nos problemas que poderiam acontecer. Então, sim, é na verdade bem interessante. Aqui nós realmente começamos de uma ideia, pensamos que provavelmente não funcionaria, e tentamos um monte de outras ideias até voltar para a ideia original. Então foi bastante interessante essa trajetória do projeto, eu acho.
Muito bom. Agora, sobre segurança, talvez red teaming, etc. E claro também, dentro do que você puder falar com a gente, como é que é o processo para desenvolver essas tecnologias que podem, claro, ser usadas para praticamente tudo que você possa imaginar e, ao mesmo tempo, mitigar riscos de pessoas que vão usar para fazer, para aplicar golpes ou coisas piores ainda que a gente sabe que acontece?
Sim, então eu acho que, de modo geral, isso é algo que as pessoas levam muito em conta, claro. Geralmente você testa e tenta entender os vieses do modelo. E mesmo em modelos que não são modelos de texto para imagem, mesmo em modelos tipo o Clip, que pode parecer meio velho hoje, tinham métodos que estavam usando o Clip para diferentes edições ou diferentes gerações, mesmo antes de todos os modelos de difusão de texto para imagem. E mesmo lá, o Clip tinha vieses. Então foi há bastante tempo, mas as pessoas usaram o Clip junto com modelos generativos, tipo o VKGAN, ou até modelos de difusão que não eram condicionais a texto. E muitas vezes, dependendo do prompt, você convertia para soluções que era muito claro que havia algumas associações muito específicas. E, sabe, algumas delas podiam ser mais alarmantes, mas na verdade algumas delas não eram problemáticas, e sim, só um pouco engraçadas. Então, por exemplo, eu tive um projeto em que fizemos edição de imagem e vídeo com o Clip, na verdade. Foi antes de texto para imagem e muito antes de modelos de texto para vídeo. E notamos que existia uma limitação bastante engraçada, na verdade, que quando queríamos gerar uma lua, era muito difícil gerar uma lua cheia, porque o Clip realmente queria gerar outras fases da lua. Então, obviamente, isso é uma limitação muito engraçada e que não preocuparia ninguém, mas ainda assim era bastante aparente. Era muito difícil gerar uma lua cheia, porque o Clip realmente tinha um viés de jeitos bem específicos de gerar a lua. e havia outras limitações. Eu tinha em mente gerar um bolo xadrez, o bolo com o tabuleiro de xadrez em cima. Mas o clipe realmente queria gerar peças de xadrez, tipo um rei em cima do bolo e assim por diante. Então essas limitações eram bastante engraçadas. E, sabe, hoje há diferentes tipos de limitações que talvez possam ser mais alarmantes, mas é essencialmente a mesma coisa. Eu acho que todos os modelos têm suas próprias limitações, que são vieses que dependem basicamente dos dados. Então, sabe, uma abordagem é apenas analisar para entender quais são os vieses, apenas observando os dados, né? E às vezes pode até ser mais fácil apenas verificar como o modelo reage só gerando imagens, ou assim por diante. E sim, eu acho que essa é uma preocupação que todos que fazem modelo de texto para imagem ou vídeo certamente discutem e tentam mitigar.
É, teve uma situação umas semanas atrás com pessoas gerando, por exemplo, nazistas negros, fundadores dos Estados Unidos negros, pessoas indígenas, vikings, usando o modelo de imagens do Google, né? Então, esse tipo de restrições que você mencionou, elas são feitas mais durante o período de treinamento do modelo ou já depois, na hora do resultado, na hora do prompt mesmo, que você, não sei, vai testar e analisar aquele prompt, talvez até mudar ele se tiver alguma coisa que não deveria estar ali.
Acho que mesmo antes disso que aconteceu com o Gemini, mesmo na época do DALL-E 2, eu me lembro que as pessoas também notaram que, em algum momento, o tipo de geração mudou da noite para o dia e começaram a especular sobre o que poderia ter acontecido. E de modo geral, dá para abordar isso, né, pelo lado dos dados, o que pode parecer mais intuitivo, mas também, como eu disse antes com os prompts, às vezes você pode passar por cima disso só mudando o prompt. Então, acho que todas as diferentes abordagens funcionam até certo ponto. Então, muitas vezes, podemos combinar as coisas e há, na verdade, artigos muito interessantes tentando mitigar vieses de uma maneira mais fundamental, analisando o que o modelo aprendeu em termos do peso real, o modelo em si, os parâmetros, e tentar adaptá-lo. Isso é um tópico de pesquisa muito interessante, tanto em linguagem como em LLMs e em modelos visuais, principalmente em texto para imagem, porque texto para vídeo é muito novo. E eu acho, sabe, no geral, que para realmente mitigar isso, você precisa abordá-lo de diferentes frentes, porque cada uma funciona em um escopo. Por exemplo, o prompting pode ser bastante difícil agora pensar sobre todas as possibilidades, porque talvez alguns usuários possam ser muito criativos com o prompt. E tem gente fazendo isso no ChatGPT, né?
É verdade. A gente até viu algumas semanas atrás, teve um paper que, se não me engano, se chama Art Prompt, que basicamente eles mascaravam uma parte do prompt e usavam arte em ASCII no lugar dessa máscara, para substituir essa máscara, e o LLM respondia com alguma coisa que ele não deveria realmente, né? Então, tem realmente essa parte, né, que os times, os red teams, vão estar ali para testar. Bom, isso vai existir para sempre, né?
Ah, sim.
Bom, isso, claro, toca um pouquinho também sobre regulação, né? Que é um assunto que muita gente já vem discutindo, o pessoal está acordando para isso no último ano, 2 anos talvez, mas o que eu vejo é que geralmente as pessoas que têm um tipo de opinião não conseguem conceber, entender outra opinião, a conversa não sai do lugar, né? Então, você que já está mexendo com isso faz bem mais tempo, como é que você vê que seria um jeito mais produtivo de começar a falar sobre esse assunto para que isso possa andar?
É uma boa pergunta. E eu acho que isso tem a ver com o que você mencionou antes. Por exemplo, se você apenas tentar inocentemente gerar diferentes imagens, todos esses sistemas não são perfeitos para mitigar vieses. Agora, se os usuários realmente tentarem hackear, talvez eles possam contornar alguma restrição. Nesse segundo caso, você deveria culpar o sistema de IA ou os usuários? Porque se você realmente tentar hackear o sistema para gerar isso, então talvez haja um limite do que nós possamos fazer. Então, eu acho que precisa haver algum limite entre as coisas que um modelo gera com usuários inocentes que talvez só digitem algum prompt e obtenham resultados perturbadores. Mas se o usuário vai realmente hackear o modelo para gerar resultados ruins, é outra coisa. E também, em termos de segurança, eu acho que talvez seja menos relevante proteger de usuários que realmente tentem hackear o modelo. Talvez seja muito difícil convencer algumas pessoas que têm opiniões muito fortes em relação à segurança, mas eu acho que com qualquer avanço tecnológico que seja muito significativo, sempre haverá pessoas mais céticas e pessoas que olham para os lados negativos, mas eu acho que a longo prazo você simplesmente não pode ignorar as vantagens. Então, eu acho que essa questão ainda vai durar por mais tempo. Basta.
Eu queria abordar mais um tópico polêmico, já que a gente está falando de regulação e tudo mais. Então, eu acho que esse tópico também vai cair na mesma categoria, mais ou menos, que é falar exatamente sobre os conjuntos, as bases de dados que são usadas para treinar esses modelos. Então, teve uma polêmica gigante o ano passado, ano retrasado, com artistas que não foram realmente comunicados pelas empresas que criaram esses modelos. Então, os artistas compartilhavam a arte deles online, né, no Instagram, no Shutterstock, e as empresas pegavam essas imagens, seja com ou sem legenda, para treinar os modelos delas. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso.
Sim, acho isso bastante interessante, porque, em geral, existem exemplos mais inocentes de que você pode coletar imagens, como no caso de texto para imagem, imagens de diferentes obras de arte, e talvez não tenha percebido que as coletou simplesmente porque estavam em algum conjunto de dados que era supostamente disponível publicamente e licenciado. E pode haver casos em que exemplos são coletados deliberadamente. Portanto, talvez seja necessário diferenciar esses dois casos. Acho que é um tópico muito interessante porque, por um lado, é provavelmente importante proteger os direitos autorais. Por outro lado, este campo inteiro é muito novo e, até mesmo em termos de legislação, tudo é sem precedentes. Ainda não houve casos semelhantes no passado, então levará algum tempo para entender como lidar com isso e abordar esse problema. Tudo está acontecendo rápido demais para compreender completamente as consequências e a importância de diferentes aspectos, e isso é bastante diferente do que aconteceu na música, ou, na verdade, talvez haja muitas similaridades e muitas diferenças. Mas houve um tempo antes do Spotify em que era comum ouvir música irregularmente, e hoje é comum pagar alguns dólares pelo Spotify. Mas essas mudanças levam tempo, devido a muitas mudanças na tecnologia, na sociedade e nos usuários. Então acho que é cedo demais para ter uma resposta muito clara sobre isso.
Boa. E, bom, olhando para frente agora, talvez falando um pouquinho sobre o trabalho que você quer desenvolver aí na Paika, o que está te empolgando sobre o futuro, seja ele de médio prazo, longo prazo, o que você consegue ver já aí mais para frente no caminho, que você possa falar também, claro, que está te empolgando, porque vai ser alguma coisa que pode se tornar grande aí daqui a um tempo.
So first, I think, em primeiro lugar, no que diz respeito a texto para vídeo, ainda é impossível hoje simplesmente só digitar um texto e obter um resultado realmente bom, que também seja mais longo e de grande qualidade, e que você não precise ajustar muito o sistema para conseguir, digamos, um clipe de 30 segundos ou algo do tipo. Mas, embora isso seja muito empolgante, acho que talvez seja a parte menos empolgante em comparação com outras. Outras coisas que me animam bastante são, por exemplo, usar esses modelos para casos de edição, porque muitas vezes a edição pode ser relevante para um número maior de pessoas. Às vezes você só precisa editar, ou mesmo que queira gerar conteúdo, pode querer fazer isso como parte de uma cena pré-existente, certo? Talvez você tenha feito um vídeo e queira mudar alguma parte dele de uma maneira mais sofisticada ou adicionar algum conteúdo novo. Ou talvez queira criar uma história onde não se tenha apenas um cachorro realizando alguma ação, mas algo mais interessante que envolva diferentes cenas e até partes de imagens com um pedaço do conteúdo fornecido pelo usuário e parte gerada só por IA. Na verdade, isso pode tornar todo o processo de criação de conteúdo muito mais abrangente do que só gerar vídeos. Portanto, gerar vídeos é como o primeiro passo, mas existem muitas outras coisas super relevantes para a criação de conteúdo e a criatividade.
Quando a gente fala de texto para vídeo, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são filmes, né? Então, ser capaz de criar um filme inteiro de uma hora e meia, de duas horas, só usando texto para vídeo, né? Modelos de texto para vídeo. Na sua opinião, quando que isso vai acontecer?
Eu acho que isso também se relaciona com uma pergunta anterior. Para mim, ainda não é muito certo se a gente realmente precisa de filmes gerados totalmente pela IA. Digo isso porque parte da criação de um filme exige muita criatividade e ideias. Não se trata só de gerar os pixels, mas também de pensar no que vai acontecer, como combinar diferentes cenas, diferentes ângulos de câmera funcionando em conjunto, e é muito mais do que simplesmente gerar algum personagem fazendo alguma ação. Então, acho que usar ferramentas de IA e modelos de vídeo para facilitar a criação de filmes por usuários comuns é algo muito interessante, mas não acho que isso signifique que um filme da Netflix vá ser gerado apenas a partir de um prompt.
Na teoria, a gente pode, né? Só seria caro.
Sim. É que eu acho que, de certa forma, inventar a câmera não destruiu o setor de arte, né? Você ainda precisa de alguém para pensar em como tirar essas fotos, né? Mesmo que não tenha alguém para pintar antes como tem que ser a imagem. Então, acho que é algo similar. Quero dizer, esses modelos serão uma ferramenta para os criadores, mas não vão substituir os criadores.
E uma última pergunta minha, Omar. Se o pessoal que está escutando a gente aqui em casa quiser entrar nesse mundo aí de visão computacional, de inteligência artificial, como você recomendaria que eles façam isso?
Acho que hoje em dia tudo está bem acessível. Talvez um bom jeito seja simplesmente gerar alguma imagem com o Stable Diffusion, que é um modelo de código aberto. E isso é só o primeiro passo para talvez se empolgar com o resultado. Depois disso, existem várias bibliotecas e tutoriais de código aberto que são muito bons em explicar exatamente o processo do que aconteceu para realmente gerar a imagem. Além disso, existem muitos projetos sendo desenvolvidos por pessoas novatas que, mesmo não sendo especialistas na área, estão gerando bastante impacto.
Legal. Omar, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo. Galera, eu sei que vai adorar. Se o pessoal quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
Pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou então me manda uma mensagem no Twitter que eu ficarei feliz em responder.
Boa, vai, claro, ter link na descrição. E para você que se empolgou com essa conversa, quiser mergulhar no mercado de IA generativa ou de IA, para você que é uma pessoa criativa, você pode passar aqui na descrição do episódio e dar uma espiadinha no curso Inteligência Artificial Generativa Midjourney e ChatGPT na Alura. Isso faz parte de um leque muito maior de cursos e formações que tem a ver com IA para pessoas de vários perfis. Então, para a galera que é mais de código, para a galera que é de UX, galera de dados, você também que é uma pessoa criativa, passa aqui na descrição, dá uma espiadinha. Você também pode ter acesso à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, feita junto com o ChatGPT, e link na descrição, junto também do link para você se inscrever na newsletter Fora de Controle do Fabrício, que ele manda toda terça-feira de manhãzinha com notícias, com prompt da semana também, que o pessoal está mandando prompt, tem a imagem gerada pelo prompt que vocês mandam, claro, com créditos também. Então tá tudo na descrição aqui do episódio. Hipsters, obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Hipsters, abraços, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.